Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 40ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zulma Sinello que faça a leitura da Bíblia. Provérbios 11, versículos de 13 a 19, o justo em contraste com o perverso.
Muito bom dia a todos. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança honra com os poderosos, adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Amém.
Amém. Solicito à secretária Márcia que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 39 de 2022. Aos 28 dias do mês de junho de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 39ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Kleinubin, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapace; José Clemente da Silva Correa; José Carlos Barbosa Zácaro. Deixou de comparecer a vereadora Zulma Sinello. Às 10 horas e 21 minutos, o presidente, vereador Paulo Kleinubin, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 25. Os deveres da família. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Kleinubin, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre, número 14, do vereador Zácaro, usaram a tribuna a professora de ciências Marli Spatti e as alunas Kimberly Cardoso, Brenda Soares, Nicole Farias, Letícia Soares e Ana Luísa Gomes, do nono ano da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva, para explanar sobre o projeto de educação para a cidadania. Fez uso da palavra o vereador Joalcei Gonçalves, secretário municipal de infraestrutura urbana e rural, para explicar as demandas solicitadas pelos estudantes. O presidente, vereador Paulo Kleinubin, solicitou ao secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados o requerimento de tribuna livre número 19, protocolado sobre o número 509/2022/LEG, e o requerimento número 94, protocolado sobre o número 516/2022/LEG. Foi aprovada a indicação número 38, protocolada sobre o número 506/2022/LEG. Foram aprovadas as moções números 104 e 105, protocoladas sobre os números 506 e 512/2022/LEG. Foram aprovados em regime de urgência urgentíssima os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária número 88, protocolado sobre o número 505/2022/LEG do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 8.792.105,35. projeto de lei ordinária número 89, protocolado sobre o número 505/2022/LEG do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.378.708. Foi aprovado em discussão e votação únicas o projeto de lei número 87, protocolado sobre o número 505/2022/LEG do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 483.784,50. Matérias do expediente. Foi encaminhado às comissões técnicas da Casa o projeto de lei complementar número 4, protocolado sobre o número 513/2022/LEG, dos vereadores Carlos Delgado e Marcelo Lemos, que acrescenta parágrafo 2º e renumera parágrafo único do artigo 97 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014. Plano diretor. Foi formada a comissão especial para análise do projeto de lei complementar número 4/2022, com os seguintes vereadores: Celso Duarte, Márcia Fumagalli, Cristiano Bonapace, Bispo Padovan e José Clemente. Justificativa de ausência parlamentar número 40, protocolada sobre o número 507/2022/LEG. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 58, protocolado sobre o número 510/2022/LEG. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 9, protocolado sobre o número 511/2022/LEG. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios números 125/129/2022 e autógrafo número 79. Correspondência expedida a diversos. Ofícios número 424/434/2022. Ofício número 90/92/2022. Comissão Especial de Revisão Legal. O vereador Paulo Kleinubin convidou os vereadores para que, após a reunião, se dirijam à sala da presidência para um encontro com a gestora da Santa Casa de Caridade, Thaís Aramburu. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Kleinubin, invocando o nome de Deus, às 11h35, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 28 dias do mês de junho de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura. A ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito à secretária Márcia a leitura do convite para uso da tribuna livre.
Tribuna livre número 18 de 2022. Tribuna livre para a ATAPUR, Associação de Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e Região, para abordar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. A vereadora Azul Mancinello vem respeitosamente, com base no que preceitua a Resolução número 32 de 2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício a ATAPUR, situada no endereço, cito a Rua 13 de Maio, número 2705, CEP 97502-777, para que indique um representante para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 30 de junho de 2022, às 10 horas, a fim de abordar sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. Justificativo. Justifica-se o requerimento tendo em vista a data alusiva do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Uruguaiana, 20 de junho de 2022. Vereadora Azul Mancinello, bancada Republicanos.
Passo a palavra à vereadora Azul Mancinello, proponente.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Paulo Clenubing, nobres vereadores, nobre vereadora Márcia. Quero cumprimentar já nosso plenário, os representantes da Tapur, Tânia Herrera, Manuel Herrera, Maria Aparecida Peralta e Marli Borges. Muito obrigado pelas vossas presenças. Solicitei, senhor presidente, esse espaço de tribuna livre e desejar já agradeço pela anuência desse plenário para que Manuela Herrera e juntamente até com a Tânia, não sei se a Tânia vai usar alguns minutinhos também, a respeito do junho violeta. Esse mês é um mês bastante importante para que o nosso futuro, né? Todos nós chegaremos a ser idosos, então a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas idosas. E precisamos muito, Herrera e Tânia, de políticas públicas, né, para a proteção dos nossos idosos. Mês de junho, combate à violência contra os idosos. Assim como alusivo também à Lei 5.321 de 2021, de minha autoria, no município de Uruguaiana, Junho Violeta. Embora o dia 15 de junho marque o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, instituído em 2006 pela ONU, a finalidade essencial, o debate, as campanhas e as políticas públicas que visem combater os inúmeros casos crescentes de maus tratos, agressões e a violência contra os idosos. O Brasil já possui mais de 30 milhões de pessoas que estão acima de 60 anos. Somente em 2021, o Disque 100 recebeu 33 mil denúncias de violência contra os idosos, com 68 mil violações. Seja imposta pelos próprios familiares, infelizmente, né, temos esses números, de quem deveria acolher, dar carinho, né, proteção, são os que estão agredindo. São os próprios familiares aqui que diz nesta estatística. Por empregados domésticos, cuidadores ou por funcionários de instituições de saúde. Os idosos não têm como se defender diante de maus tratos, negligência, abandono, abuso financeiro, a violência física ou psicológica. Esse tema de abuso financeiro, senhores, está sendo, né, muito, muito relevante essa prática, né, de familiares, de netos, até mesmo aquele vizinho bonzinho, né, que vai lá, não, eu vou te cuidar, eu vou te acolher, e acaba ali lesando o idoso. Desta forma, revela-se de extrema importância a campanha Junho Violeta, com a forma de estimular as atividades alusivas ao tema, para que esses problemas sejam apresentados e discutidos com o objetivo de conscientizar as pessoas, principalmente a combater os maus tratos, a violência contra os idosos. Então, por isso que, nesta manhã, nós temos essa honrosa presença dos representantes da Tapur para, assim, fazerem uso da palavra. Muito obrigada, senhor presidente.
A tribuna está à disposição da Tapur.
Bom dia. Cumprimentando o presidente Paulo Clenibin, cumprimento a todos os vereadores dessa casa e quero dizer que, mais uma vez, nos sentimos muito honrados em poder usar esse espaço nesta Casa Legislativa, Casa de Representação Maior da População de Uruguaiana, para defender um tema tão importante que é a questão do idoso. E quero um agradecimento muito especial à nossa vereadora Zulma Ancinello, que propôs essa tribuna livre, e vamos procurar aproveitar da melhor maneira possível. Eu tive a honra também, na votação do Júnior Violeta, de defender, né, a aprovação da lei municipal. E aqui quero fazer um pequeno desagravo com relação a isso aí. É muito bonito se criar leis, como no caso aqui, Junho Violeta, que já vale desde 2006, a nível mundial, e toda vez que se cria uma lei, a gente fica na esperança de agora vai melhorar, né? Quando nós nos empenhamos, e tivemos a honra de participar da votação do Júnior Violeta, achávamos que seria melhor aproveitada. A ideia que eu, professor Herrera, tinha é que as escolas aproveitariam esse mês do Júnior Violeta para debater o tema do idoso, para levar os idosos à escola, aproveitar a experiência dos idosos da escola, porque é na criança que nós mudamos a sociedade. A árvore, depois de velha, depois de torta, não tem como endireitar. Agora, a criança, ela está aberta a toda e qualquer informação que a gente possa levar. E é através da criança que a gente vê afora, aí, viajando, que as coisas mudam nas cidades, na questão da limpeza, na questão da organização, de não atirar um papelzinho no chão, porque se alguém atira, a criança vai lá e chama a atenção. Da mesma forma, trabalhar a questão do idoso, levar o idoso para mostrar a experiência do idoso, a valorizar o idoso. Né? Isso é o que a gente esperava. Infelizmente, a gente não chegou a ver isso. Eu represento no Conselho Municipal do Idoso a minha associação, a ATAPUR. Tenho essa honra de pertencer a uma associação de idosos. 99% das pessoas que participam da nossa associação, que são da nossa associação, são idosos. E nós procuramos todos os dias defender esse idoso da melhor maneira possível. E é muito difícil. A vereadora Zulma já disse praticamente o histórico todo da questão do Junho Violeta. A vereadora Zulma já falou, portanto, não vou perder muito tempo com isso. Segundo diz que denúncia, que ela também já falou, que é bom que nós pensamos da mesma maneira, mais da metade das denúncias são de violência contra o idoso dentro da família, no seio familiar. O abuso contra o idoso continua sendo um assunto privado, escondido, é mantido dentro da família. Mesmo aquelas pessoas da família que são contra, não expõe isso porque é família, é uma família, a questão de um assunto privado. E é muito subestimado esse tema, muito subestimado e ignorado também pela sociedade. Normalmente se põe panos quentes em cima e procura-se amenizar essa situação, mas essa situação é muito grave. No Brasil, em 2020, também, a vereadora Zulma já citou ali, o número de denúncias tinha crescido só no mês de março a junho, em 25.533 denúncias, 59% de crescimento. Em 2021, 33,6 mil casos de violência contra o idoso só nos primeiros meses. Durante a pandemia, se agravou muito essa questão da violência contra o idoso. Primeiro pelo isolamento. O idoso não podia sair de casa. E como é dentro de casa que ele sofre as maiores violências, ele ficou sujeito a essa situação, ficou refém, da sua própria família, dos abusos e de toda e qualquer espécie que são cometidos contra os idosos. O objetivo dessa criação do Junho Violeta era alertar, né, sobre a responsabilidade individual de uma criação de uma sociedade que respeita e que respeite e garanta os direitos dos idosos. Conscientizar a sociedade em enfrentar, coibir e amenizar diversas violências sofridas pelos idosos. Ampliar o debate sobre a questão da pessoa idosa. E aí entra a escola, pessoal. Aí deve entrar a escola. A escola deve ter no seu currículo, também pelo menos que no mês de junho, seja tratado esse tipo de tema. E discutir a implantação de medidas que sensibilizem a sociedade. Porque a sociedade, como eu já disse antes, ela ignora ou pelo menos ela abafa essa questão da violência contra o idoso. Os tipos de violência, não, só vou citar, violência física, psicológica, sexual, financeira, que é uma das que mais tem incomodado os idosos, agora principalmente durante a pandemia, que as pessoas perderam o emprego, que as pessoas passaram a ter necessidades maiores e aí descarregaram em cima do idoso. Porque o idoso, 99,9%, tem um cartãozinho do banco do seu benefício de R$ 1.212,00, que era um pouquinho menos, né, o ano passado, mas ele tem aquele cartãozinho ali, que é muito, muito cobiçado. Não o idoso, o cartão. Então, este é um problema que nós vemos todos os dias. E dentro da nossa associação, hoje nós temos uma assessoria jurídica especializada só para questões bancárias, onde o idoso é abusado vergonhosamente com taxas e juros abusivos. Se diz lá na lei lá que existe um teto, existe um máximo que o idoso pode ter de empréstimos consignados. E aí vocês veem propaganda dizendo assim, tu pode estar no Serasa, tu pode estar com o teu limite estourado, que tu vai lá e que tu tem dinheiro. Mas esquecem de dizer para esse idoso que tem pouco conhecimento que este empréstimo que estão fazendo é com juros extremamente abusivos. E nós vemos idosos lá dentro da nossa associação que chegam lá para reclamar com R$ 180, R$ 150 sobrando no mês. Como é que uma pessoa vai sobreviver sobrando para ele daquele benefício que já é minguado, R$ 180? Mas essa realidade, essa é uma realidade que nós sofremos no Brasil. E que hoje lá, pelo menos para aquelas pessoas que nos procuram, nós podemos ajudar, fazendo com que essas financeiras e esses bancos devolvam o dinheiro, e ainda estamos entrando em todas as situações com um processo de danos morais. Tá? Então, esses são os tipos de violência contra o idoso que eu citei mais, aí a questão da questão financeira e material. Né? Para complementar a questão material, nós vemos, por exemplo, que os filhos, os netos, se apropriam da casa do idoso e botam o idoso numa pecinha lá nos fundos, sem as mínimas condições de moradia. Ou atiram as coisas dos idosos nas ruas, como eu recebi denúncias e fui para verificar e tive que encaminhar para a promotoria, onde vendem o imóvel do idoso e atiram o idoso na rua. Mas quem é que faz isso? O filho, a filha. Não são pessoas estranhas. São pessoas da família. Né? Eu vi, numa situação, a vereadora Zuma me ligou num sábado, e eu fui no hospital, e eu vi médico chorando, me mostrando, médico enchendo os olhos de lágrimas, me mostrando a situação do idoso. Quem é que causava aquelas barbáries daquele idoso? O filho. Né? Por quê? Porque queria o cartão dele, não ele. Nós temos a nossa situação aqui em Uruguaiana. Nós temos as ILPIs, né, as instituições de longa permanência de idosos, que são todas particulares, todas elas cobram. Todas elas cobram. E se o idoso não tiver o valor suficiente para ser internado, ele não tem vaga. Nós não temos casa municipal aqui gratuita. Nós temos casas pagas, tá, que cobram pelo internamento do idoso. E Os idosos, como a gente já sabe, a maioria já tem a sua renda, né, o seu benefício comprometido, e a família se nega simplesmente de complementar o valor, porque se não complementar o valor, ele não tem a vaga na casa. Nós temos as casas aqui em Uruguaiana, todas são particulares e todas elas cobram, e têm que cobrar, porque elas têm que sobreviver de uma maneira ou de outra, elas têm que sobreviver. A única maneira de sobreviver é essa. E assim mesmo ainda tem que passar o ano inteiro fazendo campanhas, né, para melhorar um pouquinho a situação. Nós não temos aqui em Uruguaiana uma política pública de atendimento ao idoso que tenha uma casa, que albergue, que proteja o idoso. Então, e a grande maioria do idoso que entra em situação de risco é aquele mais humilde, aquele mais pobrezinho, e é aquele que tem o seu benefício mais aviltado aí pelos parentes. Então, não sobra grande coisa para ele. Tá? As denúncias, né, podem ser feitas através do Disque 100. Tem um aplicativo também, Proteja o Brasil, que também pode ser usando esse aplicativo, Delegacia Online da Polícia do Estado, Emergência Policial 190 pela Brigada Militar, Defensoria Pública e Serviço de Assistência Social do município, onde está também o Conselho Municipal do Idoso. A responsabilidade com o idoso, pessoal, é, em primeiro lugar, a família e o Estado. E na falta da família, o Estado é obrigado por lei federal a proteger esse idoso. E este é o grande problema. A família explora e o Estado não acolhe também. E é isso que nós pedimos nessa casa, assim, é esse esforço. Nós temos todos que trabalhar, porque só não vai ser idoso quem morrer mais cedo, porque senão nós vamos todos para o mesmo caminho. Todos nós, pelo menos, pretendemos ser idosos, né? Porque senão não tem lugar para nós nesse mundo. Como sugestão, a gente deixa essa sugestão aqui no Legislativo, para que se pense numa maneira de introduzir no currículo escolar, pelo menos que se trabalhe no mês de junho, que deveria ser trabalhado o ano inteiro, mas que se trabalhe no mês de junho, tá, essa questão do idoso. Né, porque é lá na escola que nós vamos mudar a situação. Tá? Eu agradeço e dizer da honra que eu tenho de cada vez que sou convidado a vir nesta casa, que é aonde a população encontra a proteção, as medidas necessárias para que tenhamos uma sociedade justa, né? E tenho certeza que todos os senhores e as senhoras pensam da mesma maneira que o idoso tem que ser defendido. E a maneira que nós pensamos é essa. Vamos trabalhar as crianças para que o nosso idoso seja respeitado. Muito obrigado. A professora Tânia vai terminar a explanação ali.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Cumprimentando o senhor, cumprimento a todos e a nossa comunidade, os nossos sócios aqui, tão bem representados por essas três senhoras que são os escudeiros da Atapur. Hoje as mencionei assim. Muito obrigada por vocês terem vindo. Falar sobre o mês de combate à agressão ao idoso é muito dolorido para nós. Nós não acostumamos, já há anos que tratamos isso todos os dias do ano, senhor presidente, e não dá para acostumar. Sempre somos surpreendidos por uma atitude tão agressiva daqueles que foram criados por esse idoso, daqueles que passaram madrugadas cuidando essas crianças e hoje adultos judiam tanto de seus pais, de seus avós. Então, o Herrera terminou falando que a nossa sugestão seria trabalhar na educação. E aí alguém se perguntará, como? Mas é muito fácil, tratar no português, vamos deixar por último o português, vamos tratar na matemática e na geografia, puxando para a geografia econômica, o que que esse idoso contribui na economia do município, na economia da sociedade. Vamos tratar com o nosso aluno lá isso. Tem assunto para uma, duas, três semanas, um mês? Tratando em matemática, em problemas, em equações e tudo mais dentro da matemática e da geografia econômica. E na história, o que que este idoso fez para construir isso que nós temos hoje? Um Brasil rico, que não é tão aproveitado, mas que poderia ser. E com a graça de Deus vamos conseguir aproveitar suas riquezas. E daria para culminar lá no português, tratando com textos, construindo composições, texto que falasse do nosso idoso, culminando lá no fim do mês com uma grande festa, todos os alunos trazendo o seu avô, a sua avó, o seu pai que é idoso, para comemorar na escola um dia festivo. E que bom seria que isso acontecesse. E nós provavelmente vamos ter encontro com a nossa secretaria, a nossa secretária de educação, para que coloque no seu currículo, levando essas ideias. Porque não é só criticar, nós temos que apresentar sugestões. Nós temos que ajudar a ter uma comunidade melhor. Não é? É nosso dever cuidar e proteger os idosos. E nisso, nós também devemos, e quero, senhor presidente, que me dê um minutinho assim, ó, para falar da contribuição de vocês que estão nos dando para associações, a nossa Tapura aqui em Uruguaiana, mas vocês estão sendo assim, ó, primordiais. Quando a gente vem aqui e mandamos as moções lá para os nossos representantes em Brasília, para que nos defendam nesta lei aí que nos obriga a recadastrar nossos sócios de tempo em tempo. É impossível. Nós estamos há 2 anos e não conseguimos recadastrar metade. O tempo vai terminar e aquele que não está recadastrado cai fora. Nós sobrevivemos porque não temos dívida. Mas pelo Brasil afora, as associações vão fechar 90% se não for aprovada esta emenda que hoje está para ser votada lá no Senado às 16h, porque já conseguimos, com a ajuda dos senhores, aprovar na semana passada nos deputados, na Câmara dos Deputados. E hoje à tarde vai entrar na medida provisória 1107, vai ter um artigo lá, um artigo 17, que vai revogar isto aí, ó, que agride muito as nossas associações. Vão fechar. E temos já associações, senhores, em Santa Catarina, por exemplo, que já estão criando hospitais, atendendo na área da saúde, dentro das suas associações. Nós aqui atendemos muito. Temos médicos aqui em Uruguaiana que atendem os nossos sócios. Em Santa Maria já temos as 3 maiores clínicas que atendem com 50% de desconto e tem uma que é mais. É R$ 64,00 a consulta em qualquer especialidade. Então, nós atendemos esse nosso idoso que é tão agredido na nossa sociedade. E isto aí vai permitir nós seguir existindo e fazendo aquilo que a gente se propôs fazer, que é dar uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos. Então, nosso apelo, ame e respeite o idoso, acolha e proteja o idoso, não silencie, denuncie. Faça a diferença. Não vamos fechar os olhos ante a uma agressão. Vamos ligar e vamos denunciar. Diga não à violência aos idosos. Convocamos a nossa comunidade para que venha junto com a Atapur e os nossos vereadores fazer acontecer uma comunidade mais justa, mais saudável. E hoje à tarde eu gostaria de ver os senadores que representam cada um dos senhores aqui se manifestar lá no Senado defendendo o idoso. Se manifestar quando for votada essa medida provisória 1107, que eu escute, que nós escutamos esses seus senadores, vossos representantes, defender o idoso. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, Paulo Kleinubin, colegas vereadores, vereadora. Muito bom dia aí para os representantes da Atapur, o Herrera e a Tânia, comunidades que nos acompanham pelas redes sociais e também o público aqui presente. É extremamente importante esse tema, Tânia, e brilhantemente apresentado por vocês. E eu gostaria de somar algumas questões referente ao tema, né? É a ampliação também da educação não formal, que se ocupe espaços para levantamento do tema, como igrejas, grupos comunitários, espaços sociais, porque o ser humano ele tem uma grande capacidade que é a transformação, ele pode mudar, né? A gente muda todos os dias, basta querer. Então, além das nossas crianças e jovens, a gente tem que investir também no adulto, porque a gente precisa de uma mudança hoje. Nós não podemos esperar um futuro para que essa violência mude. Nós temos que ela aconteça o mais rápido possível. Então, trabalhar também com as pessoas adultas, as pessoas que convivem nesses espaços comunitários, sociais, religiosos, para que seja feita essa fala também nesses espaços, para que as pessoas comecem a ver diferente a situação do idoso. Né? E, como lá no início falava o Herrera, lei que existe, mas não funciona, é letra morta. É letra morta, ela não serve. Né? Então, isso passa por mecanismos de fiscalização e cumprimento dessas leis e também uma rede de apoio. Uma rede de apoio, porque, como também falava, não temos abrigos. Não é o que se quer, a gente quer o idoso na sua família, no seio da família, mas bem cuidado, bem tratado, com respeito. Né? Mas aí existem casos que é necessário que o idoso seja alocado em algum local, então, a se pensar um local de acolhimento para idosos municipal ou público, né? Que recebam pessoas que não têm uma família ou que, por algum motivo, foram afastadas da sua família. Né? A questão também do denunciar e depois... O que acontece depois? Acompanhei alguns casos que o idoso, ele nega. Ele chega na frente da autoridade policial e ele nega o fato, ele nega as agressões. Por quê? Porque ele tem que retornar ao seio daquela família. Ele vai para onde? Então, ele vai fazer um enfrentamento a esse agressor, que normalmente é um membro da família, e aí depois ele retorna para casa, junto com aquele agressor. E aí a coisa fica pior, provavelmente. Né? Então, eu acompanhei casos que nós chegamos até as autoridades com denúncia e chegou na hora e a pessoa negou. Não, nunca aconteceu, eu caí, eu bati na parede, bati na escada, caí da escada. Então, situações que ele nega. E aí o poder público fica de mãos atadas. Então, uma das alternativas seria um trabalho mais efetivo de assistente social, que fossem feitas visitas em residências de idosos com assistentes sociais para verificar a situação real e, de preferência, até de surpresa, né? Para ver a real situação daquele idoso. Quem sabe o sinal, assim como tem o sinal da violência contra a mulher, o X na mão com batom, né? Quem sabe o sinal para o idoso, para que ele diga estou sendo maltratado,
para que alerte a comunidade, as empresas, de que ele está sofrendo violência naquelas várias formas que existem, psicológica, física. Né? Alternativas como essa que dê um amparo a essa pessoa que está sofrendo esses maus tratos, essas violências, mas que ela não tem como sair daquela situação. E que quando haja uma denúncia, que exista efetivamente uma rede de apoio. Porque ele tem que ficar a salvo dessas situações que ele está sofrendo e como fazer isso. Né? Então, são muitas questões que a gente tem que pensar. Mas essas discussões na educação não formal também acho que são muito importantes, né? Para que mudar a maneira de olhar para o idoso de todas as pessoas. Inclusive nós que somos adultos e que podemos mudar, sim. Basta querer. E quando se tem notícia de uma agressão a um idoso que está sofrendo infortúnios, desconfortos, violências, que ele seja amparado de todas as formas. Né? E que ele seja acompanhado, principalmente pós-denúncia. Porque é feita a denúncia e aí? É o que eu pergunto. E a outra questão também que trouxe o Herrera é a questão dos empréstimos, que é muito diário, é muito usual e as denúncias são diárias de abusos contra, né, a riqueza do idoso, o dinheiro dele através de contratos, de empréstimos que são feitos. Deveria ser obrigatório ter alguém que acompanhe esses contratos. Assim como tem as pessoas que são analfabetas, que nos contratos exigem requisitos, são requisitos especiais para aquela pessoa que tem uma determinada característica de fragilidade, que é a pessoa analfabeta, né? Ela tem uma vulnerabilidade, os contratos de fiança têm que ser em cartório, tem que ter 4 testemunhas, né? Para que ela seja protegida na sua vulnerabilidade. Então, o idoso também deveria ter. Idoso, para fazer um contrato, para fazer um empréstimo, ele teria que ter uma assessoria jurídica junto, ou teria que ter uma pessoa que não é um membro da família interessado, acompanhando, e que explique para ele, explique principalmente essas questões dos juros abusivos e do quanto vai comprometer a pensão dele, esse empréstimo que ele vai estar fazendo ali o compromisso. Né? E quando for constatado o abuso, até as cláusulas leoninas dos contratos sociais e dos empréstimos que a gente sabe, que seja severamente punido para que não ocorra, não continue ocorrendo em larga escala como a gente tem visto. Né? Então, eu penso que além de uma legislação que a gente já tem, Estatuto do Idoso e outras legislações, a gente precisa ter muita fiscalização e uma rede de apoio. Vamos pensar aqui, com a ajuda também dessa casa, uma rede de apoio efetiva, que seja eficaz no combate a essas violências contra os idosos. Porque, senão, fica só conversa e foto, e a coisa não acontece de verdade. Né? Então, realmente é um tema bastante importante, que tem que ser discutido em todas as esferas e que, principalmente, tem que render frutos. Temos que ter atitude, ações positivas de mudar essa realidade, porque a gente não suporta mais isso. Nos dói no coração, nos dói muito ver os nossos idosos sendo tratados, muitas vezes, de uma maneira injusta, dolorida, e que eles não merecem. Eles merecem o que a minha vida tem de melhor para oferecer, principalmente no seio da sua família. É lá que a gente quer o idoso, mas a gente quer ele no seio da família, bem cuidado, bem tratado e amado e respeitado, acima de tudo. Tá? Então, parabéns pelo trabalho que a Tapur realiza. Minha mãe, já falecida, era associada da Tapur, falava muito bem da Tapur, ficava feliz quando ela ia lá. Então, é um local onde eles se sentem prestigiados. Tá? Parabéns pela dedicação de vocês, pela luta de vocês, que não é fácil, mas nós temos esse sentimento de guerreiro que a gente não desiste perante os desafios. Tá? Parabéns a vocês e muito obrigada.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, integrantes da Tapur, Tânia e Manuel Herrera, minha amiga Aparecida, companheiras que integram esta comissão tão importante que tem como foco atender os menos favorecidos e, consequentemente, os idosos. Quero enviar um abraço especialíssimo ao sempre vereador, professor Oswaldo Michelino, que honra tê-lo aqui. Foi vereador e, com um detalhe, bom vereador e secretário de várias gestões. Mas na linha de raciocínio e acompanhando a fala da vereadora Márcia Fumagalli, Ferreira e Tânia, eu coloco em questão a condição e a situação de idosos que estão em condição de vulnerabilidade. Não social, porque a ação social atende em algumas circunstâncias. O que queria saber é se hoje a Atapur tem estatísticas do número de idosos que estão, às vezes, num quarto, no fundo da casa, numa cadeira de rodas, ou num leito, com o seu cartão do benefício na mão de um parente, de um vizinho, enfim, de alguém que não tem a mínima consideração e que se vale desta condição pela falta de condição que tem a pessoa de administrar sua vida. E a ação social atende mais a questão da parte de saúde dos idosos. Mas a carência estrutural é atendida pela ação social, mas a carência intelectual, isso que eu quero colocar em questão, dessas pessoas que recebem algumas migalhas, né, que não são atendidas plenamente pelo seu histórico, pelo que, né, já viveram e tiveram a condição de usufruir desse benefício, que não é empregado, enfim, para a sua saúde, principalmente. Então, eu gostaria de saber se não há como a Atapur ter levantamentos, identificar, fazer estatística desses casos, para que essas situações sejam atendidas a pleno, como deveriam ser. Então, é um questionamento que eu coloco e que eu estou colocando para a Atapur, para a Tânia e para o Herrera, que a partir do encaminhamento da vereadora Zuma, procedente, eles vêm aqui a esta casa falar de algo tão importante para todos nós. Vereador? Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Gídio, não existe essa estatística, não existe esse levantamento. A gente sabe que o número é muito grande, que é uma grande maioria dos idosos, principalmente aqueles mais em situação de risco, aqueles que ganham o chamado BPC ou LOAS, quer dizer, não tiveram um emprego remunerado, hoje vive de um benefício assistencial, que é o LOAS. Desse, sim, se tem, em Uruguaiana, quantas pessoas mais ou menos têm o LOAS. Agora, esta situação de risco, é como eu disse antes aqui, é muito privada, fica muito encerrada dentro da família. E a vereadora disse uma coisa que é fundamental. Quer dizer, o idoso, ele não reclama muitas vezes, porque ele sabe que ele vai ter que voltar para dentro de casa. Então, desse tu não tem conhecimento. E a grande maioria dos casos acontece assim. O idoso está sofrendo agressões, e ele não denuncia, não reclama, porque ele vai ter que voltar, o que a vereadora falou, ele vai ter que voltar para dentro de casa, e ele sabe que não vai ter ninguém para defendê-lo. Não vai ter ninguém. Outro dia, uma assistente me diz assim, não, mas eu fui lá e falei com a filha dele, mas quando eu fiz a denúncia que a filha estava explorando ele. Então, é uma questão de direção, é uma questão de observação, e essa observação que tem que ser não programada a qualquer momento e a qualquer instante, que um vizinho, porque eu acredito muito mais no vizinho de uma pessoa que mora na mesma quadra, que possa fazer esse tipo de denúncia, porque dentro da casa o idoso fazer é muito difícil. É muito difícil.
Guerreira, a vereadora, desculpe interrompê-lo, mas a vereadora Márcia, já a propósito das denúncias das mulheres agredidas que usam o X com batom na mão, não há como provocar, perante a comunidade uruguaianense, uma modalidade de vizinhos, como citado agora, vizinho, Guerreira, vizinho, de que sabedores de casos como esse, de condição de vulnerabilidade, exploração dos idosos,
que não têm voz hoje, não têm força mais para buscar seus direitos, né? Que os vizinhos denunciem. E essas questões não poderiam ser absorvidas pela Atapur?
Tranquilamente, pode ser, não só pela Atapur, como qualquer outra entidade assistencial, que tem inclusive a Câmara de Vereadores. Agora, a vereadora Egídio, inclusive, a lei estabelece que o vizinho que sabe de uma agressão e não denuncia, ele é conivente. Está lá no Estatuto de Idoso. Ele pode ser preso. Se ele presencia agressão contra o idoso, exploração contra o idoso, e não denuncia, ele está sendo conivente. Ele é tão criminoso quanto aquela pessoa que faz. Então, isso já tem, inclusive, lei. Agora, o problema é conscientizar a comunidade a fazer isso. O Disque 100, ele é totalmente privado. Tu não vai saber quem foi que denunciou. Basta que tu diga, ó, tem um idoso sofrendo aqui abusos, rua tal, número tal, e acabou. Aí cabe a assistência social fazer o trabalho. A assistente social vai ter que ir nessa casa, verificar, fazer o levantamento sem aviso nenhum, sem aviso prévio, para ver se realmente aquela denúncia tem fundamento ou não. Eu tive, enquanto presidente do Conselho de Idosos, eu tive inúmeras vezes em casa, nos bairros mais, vou dizer assim, ó, perigosos de Uruguaiana, acompanhados, inclusive, porque na época o vereador Clemente me disse para falar com o secretário adjunto, que ele toda vez que eu tinha que sair, ele mandava agentes da segurança que me acompanhasse. Porque é difícil. É? Uma pessoa que bate no pai, imagina tu que chega lá que não tem parentesco nenhum. Tem como fazer isso aí, mas não dentro de casa, vereador. Imaginar que tu vai fazer um levantamento de quanto tem de agressão uruguaiana, quanto tem de exploração uruguaiana, partindo do idoso, isso nós não vamos ter nunca. Porque, como disse a vereadora, e eu assino embaixo o que ela disse, o idoso tem que voltar para casa. Ele não tem um lugar para escapar. Ele tem que voltar para casa. Ele vai ter que voltar para casa e aí ele vai ter que responder por ter denunciado o seu agressor.
Isso que consegue sair de casa.
É. Ele consegue sair de casa. É nós, é a entidade pública que tem que ir na casa do idoso. Porque não pode esperar que o idoso saia de lá. E o que foi dito, uma outra coisa que foi dito aqui, o idoso não pode esperar. O idoso não pode esperar. Tu não pode marcar que a assistente social vai um mês que vem lá. Chegou a denúncia, ela tem que imediatamente se dirigir para casa, porque o idoso não pode esperar. Porque se ele esperar, ele vai estar morto.
Faremos uma pausa para fazermos o registro da presença do pessoal da Atapur na Câmara de Vereadores. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária Márcia que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 95. Protocolo 521/2022/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo informações sobre o conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Requerimento número 96, protocolo 523/2022/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo troca de lâmpadas, verificação das condições de iluminação pública e obra, se necessário, de iluminação pública na rua Celi Lisboa, ao lado do número 2170, travessa Beco do Sapo, passando a casa número 2. A lâmpada... bairro Áreas Verdes, nesta cidade. Requerimento número 97, protocolo 516/2022/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo limpeza de local público e colocação de placa na localidade da rua Celi Lisboa, em frente ao número 2170.
Solicito aos senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária Márcia que faça a leitura das moções.
Moção número 106, Protocolo 520/2022/LEG. Vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar aos familiares de Tereza Luques Faveiro.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir as moções, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Senhor presidente, temos alguns convites que chegaram agora. Pode ser feita a leitura?
Pode.
Convite número 32. A Prefeitura Municipal de Uruguaiana, juntamente com o Instituto Desenvolve a Pecuária e a Federação Brasileira de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a reunião que abordará o agravamento dos crimes rurais e medidas de combate pelo poder público, a realizar-se no dia 1º de julho de 2022, às 11 horas, no Clube Comercial. Convite número 33. Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Secretaria Municipal de Turismo. Prezado senhor, no momento em que apresentamos nossas cordiais saudações, vimos por meio deste convidá-lo para participar do primeiro encontro do programa Turismo Rural, que ocorrerá na data de 1º de julho de 2022, às 13 horas, nas dependências do Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Vanessa Fernandes Welfer, Secretária Municipal de Turismo. Convite número 34. União dos Legislativos da Fronteira Oeste, UFRO, convida. Dia 1º de julho, sexta-feira, às 9 horas, para audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, com parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com a presença de deputados estaduais de forma presencial e online, para discussão de ações governamentais conjuntas visando a valorização de produção de grãos perante a alta de insumos e os prejuízos causados por severos eventos climáticos na região da fronteira. Rudiana Dilkin, presidente da Câmara de Vereadores de Maçambará. São estes os convites.
Matérias do expediente.
Serão encaminhados a comissões técnicas da Casa. Balancete número 5, protocolo número 517/2022/LEG, Poder Legislativo. Balancete do mês de março de 2022.
Correspondências recebidas.
Ofício número 59, protocolo 522/2022/LEG. Executivo Municipal encaminha resposta em resposta aos requerimentos verbal número 120 de 2020, número 1 de 2022, do vereador Clemente, requerimentos número 72 e 73 do vereador Padovan e requerimento número 80 do vereador Celso Duarte.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 10. Protocolo número 518/2022/LEG. AGERGS encaminha ofício número 88/2022/GPCS em resposta ao ofício número 15/2021/LEG. E-mail número 11, protocolo número 519/2022/LEG. AGERGS, ofício número 111/2022/GPCS, em resposta ao ofício DIV número 25/2022/DELEG.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 132/133/2022 e autógrafo número 80.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 435/449/2022.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo nenhum inscrito, Declaramos encerrada a 37ª reunião ordinária. Obrigado.